Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, está começando mais uma Rádio Blá e eu estou na presença da minha amiga cachaceira Mariana Bonfim.
Olha isso, é assim que você me apresenta? Só porque a gente saiu pra beber uma vez, pronto, eu fiquei estigmatizada como cachaceira.
Ah, você mas bebeu é pra isso. Caramba.
Ah, foram uns drinks, ué, fazer o quê?
Era uns, né?
Uns, foi praticamente um momento Vanusa depois, eu conseguia lembrar de mais nada, não conseguia cantar o
Cantou hino errado.
Cantei hino errado, fiz besteira, mas depois dormi no sofazinho e ficou tudo bem.
Tudo ótimo, né?
Tudo ótimo.
Bem, pra quem não conhece a Mariana Bonfim, ela possui um blog / site de cinema.
Então, é uma crise existencial, todo mundo, tipo, eu criei como um blog, mas todo mundo acha que é site, enfim. Mas é o Movil, e ponto. É o Movil.
Movil, onde você vai ler críticas e também pode mandar críticas, não é?
Isso mesmo. Tem uma área lá no site, que é só clicar, e aí você pode escrever sua crítica, dar sua nota, enfim, a casa está aberta pra todos.
Olha só que beleza. Bem, ela tá aqui porque a gente vai fazer o Música e Cinema Parte 2. A primeira vez
o foi... Retorno.
Com... O Retorno.
Parte 2, O Retorno.
A terceira vez vai ser a Vingança, né? A primeira edição foi há um bom tempo atrás com o senhor Eduardo Moreira, o homem dos 1001 podcasts. E agora eu tô com a Mariana pra dar um ar de graça, mas assim, né? Aquele tom de feminino no podcast.
Um toque feminino. É, tem muito homem nesse podcast aí. Tem que dar.
Exatamente. E como é a edição número 24, é melhor ter um toque feminino hoje.
Jura que é 24? Olha, eu tô com 24 anos. Essa edição 24 é muito cabalístico.
Só faltou um 24 também, né? Bem, então como hoje o tema já tá falando, vai ser música e cinema, a seleção inteira foi feita pela nossa convidada. Só que antes da gente ir pra essa lista, vamos para os nossos e-mails! Pois bem, pessoal, vamos falar da edição anterior, que foi sobre o rock feminino, parte 2. Obrigado a todos que baixaram, só que, pessoal, comentaram muito pouco. Vamos melhorar esses comentários aí. O seu feedback é muito importante para saber se a Rádio Blá tá indo no caminho certo, ou se a gente tá indo errado, né? Bem, recebemos um e-mail do nosso querido Samuel Varela, que ficou sumido na edição anterior, mas mandou um e-mail se explicando. Ele disse o seguinte: olá, pessoal, não enviei e-mail na edição anterior por nenhum problema não, foi só falta de tempo mesmo, passei a semana colocando em dia todos os podcasts que ouço e fazendo apenas comentários rápidos em todos eles para ficar em dia, pois estava escutando alguns podcasts que 2 dias de atrás e comentado com os 3 dias, agora estou ouvindo todos no dia que sai. Agora, falando sobre o podcast, eu gostei muito das músicas selecionadas, devo confessar que não conheci nenhuma, mas gostei principalmente das brasileiras. Enfim, mais um podcast muito bom, com ótima qualidade, parabéns pelo trabalho, Samuel, muito obrigado mesmo. E a gente sabe que você é um dos caras que mais escuta podcast nesse Brasilzão de meu Deus, né? Eu também quero agradecer ao Art, valeu. Quero agradecer ao Queiroz, e o Queiroz também disse que realmente é a Juliette Lewis naquele filme que ela representa uma menina com um problema mental, né? E também quero agradecer ao Mikael pelos comentários. Pessoal, 3 pessoas comentando, tá pouco, né? Vamos melhorar esses comentários, certo? Também quero dar um recado que a Rádio Blá tá participando do Prêmio Podcast 2009, estamos concorrendo na categoria de melhor podcast de música. Por favor, votem na gente, nem que seja só pra sacanear os outros, mas vamos lá, né? Estamos aqui toda sexta, às vezes atrasa um pouquinho, mas a gente não falha, né? Acho que vale a pena, seu voto é rapidinho. No post e no blog tem como votar na gente, né? Estamos de volta e a gente vai começar com qual primeiro, Mariana?
Ah, a gente vai começar com a música emblemática de rock e filmes de road movie, Born to be Wild, do Steppenwolf, do filme Easy Rider, Sem Destino.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Okay.
get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Till happiness
steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Rádio Blá.
Yeah.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Staying Alive, do Bee Gees, do fantástico filme... Ai, caralho, eu tô lembrando o título em inglês e esqueci.
Saturday Night Fever, Os Embalos de Sábado à Noite.
Esse mesmo, que horrível. Isso que dá quando a gente fica vendo as coisas muito em inglês, a gente esquece elas em português.
É, então, e aí o pessoal, às vezes, que tá ouvindo... Não tem obrigação de saber o título em inglês, né? Então a gente tem que falar o título em português também. Fala os dois, sei lá.
É, exatamente. E essa música é tão emblemática que quando começa a tocar, todo mundo lembra de Tony Maneiro e seus passinhos de dança. O braço encolhendo, esticando, encolhendo, esticando.
Ah, é, todo mundo lembra mesmo. Mas assim, quando a música toca no filme, é a cena de abertura do filme. Então ele tá lá andando pelas ruas, balançando aquela latinha de tinta, sei lá o que que é aquilo. E ele já vai andando no ritmo da música, ele já tá com aquela roupa que ele vai usar na festa, na balada dele, e aí ele já vai paquerando, ele já vai entrando no clima, só que na verdade ele tá andando com aquela latinha indo pro trabalho dele, então mostra como ele já mistura tudo, assim, a cabeça dele é só dançar, é só aquilo, não o trabalho dele, que é numa loja de tinta, um negócio super nada a ver, assim, então é bem legal essa cena mesmo.
E é interessante como essa música ficou bem grudada no filme, né, você começou a tocar Staying Alive, você lembra do filme, direto, e você tenta repetir os passinhos, né?
É, todo mundo, nossa, todo mundo. Às vezes você tá num lugar, assim, público, se a música toca, sempre você vai ver alguém no cantinho, assim, tentando fazer o passinho e tal, passinho. Mas, assim, o filme, ele é da década de 70, agora como a gente tá tendo um revival da década de 80, década de 70, a gente até lembra. Mas, na época, foi uma moda que, essa moda da era disco, dominou todos os países colonizados pelos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, a gente teve também essas baladas, até novelas falando de, mostrando a era disco, aquela novela com a Sana Braga, esqueci o nome da novela agora, Dancing Days.
Oh, que beleza, né? E Bee Gees foram os reis dessa época, né, cara? A maior banda, pode-se dizer.
É, eu nem sei, eles ainda, um deles faleceu, né, se não me engano.
Hoje eles vivem de direitos autorais.
Ah, também, né, com tanta música que eles lançaram na época, já vivem de rendimento, né?
Tá tranquilo, né? E antes a gente ouviu Bee Gees Thomas com Raindrops Falling on My Head.
Eu tô falando, esse título da música não tem como falar sem cantar. E até eu tava relembrando aqui, tem uma cena no Homem-Aranha 2 que o Peter Parker, ele tá todo feliz, assim, e aí ele vai cantando e dançando essa música por uma praça. Porque essa música, ela ficou conhecida por um momento feliz. A cena em que ela toca no filme é quando o personagem do Paul Newman, né, o podcast que dá nome ao filme, ele pega a bicicleta e leva a mocinha pra dar uma pedalada por aí, e pega a maçã pra ela e faz umas graças pra ela. Então foi uma música conhecida por momentos felizes. E aí no Homem-Aranha 2, o Sam Raimi, ele faz essa brincadeira e coloca essa música enquanto o Peter tá lá todo feliz, porque ele se desvinculou do Homem-Aranha, consegue agora viver uma vida aparentemente normal. Então essa música, ela é conhecida por isso mesmo.
E ela toca em muito filme, muito seriado, justamente quando tem esse momento feliz. É engraçado isso,
exato,
né?
Ficou associado. É igual você ouvir, que nem a gente tava comentando, o Bee Gees. Você pensa na década de 70, você ouve essa música. Você pensa em momento feliz, você lembra o Raindrops Falling on My Head. E aí esse, dentro da história do cinema, como ficou marcado por uma cena alegre entre os personagens, aí todo mundo usa como uma homenagem a esse momento mesmo.
Eu só fico com pena de alguém que teve um momento importante enquanto tocava Tiririca, sabe? Toda vez vai lembrar.
Dá pra ter isso?
Eu sei
lá,
sei. Pensei
que tava fazendo compras na 25 de março e aí o camelô tava tocando ali o cabritão do Tiririca, meu Deus, que trabalho.
E a gente começou esse bloco com a música que é a música principal de todo motoclube, que é Born to Be Wild, do Steppenwolf.
É, todo motoclube, Hell Angels, roqueiro e... Essa não dá pra categorizar. Toda essa tribo rock and roll, o pessoal lembra dessa música. É a associação total. Que ela toca logo na abertura do filme, onde o personagem do Dennis Hopper e do Peter Fonda, que aliás eles dirigiram, roteirizaram, estrelaram o filme. O filme é totalmente produzido por eles. Então eles acabaram de ganhar uma grana e aí eles conseguem finalmente cair na estrada e viver o sonho americano. Porque o filme é de 69. Então, tava naquele clima clima Guerra do Vietnã, o pessoal querendo, algumas pessoas querendo se revoltar contra o sistema. E aí a forma que eles veem isso é caindo na estrada, vamos percorrer os Estados Unidos, bem nesse estilo road movie de aventura. E aí, quando toda vez que você ouve essa música, você já imagina, estou numa moto, o vento está batendo na minha cara, é. Eu sou livre de sentido.
Eu estou comendo insetos que batem na minha cara enquanto eu dirijo, né?
Não, é, esquece, né? É abstrai, não tem inseto nenhum. Mas é aquela música de, nossa, tô totalmente livre, liberdade total, é Born to be Wild.
E é engraçado, porque o Steppenwolf tem excelentes músicas, mas essa realmente é a mais lembrada e também a música mais...
Exatamente, ninguém conhece, lembra das outras.
E essa também é uma música muito tocada em karaokê.
Ah, tá zoando. Tô, o povo tem que cantar isso.
Meu, vai. Nossa, em karaokê.
Você vai muito em karaokê, assim, lembrando até agora do filme novo dos normais, que começa eles cantando Live La Vida Louca num karaokê.
Já fui, já tive meu tempo de karaokê. Quando era febre, sabe? Tudo quanto era bar tinha um karaokê.
Isso quando? Já faz um tempinho, hein?
Ah, minha vida de cachaceiro começou cedo, né?
Aí você ia já se empolgar, falando, eu vou cantar, agora eu vou cantar. E aí quantas vezes você tocou, cantou o Born to Be Wild?
Ah, acho que foi bastante vezes. Depois de muita bebida na cachola, você canta até tiririca.
Não, esquece tiririca.
Então vamos para o nosso segundo bloco de músicas, dessa vez com Maniac, do L5. Já voltamos. Pessoal, a gente cometeu um grande erro aqui. O autor dessa música não é o L5, e sim Michael Sandbello. O nome da música é Maniac mesmo, tá ok?
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Still town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In
Seleção Rádio Blá.
You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Rádio Blá.
Will you have have suffered enough, and warred with yourself. It's time that you won. Take this sinking boat and point it home. We've still got time.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Falling Slowly com Glenn Hansard e Marquieta Irglovar. Eu espero que eu tenha falado correto o nome da moça. Se eu tiver falado errado, é culpa da Mariana.
Fazer o quê? Eles que cantaram e compuseram a música, e aí tem que botar o nome da menina, ou é fazer o quê?
Essa música toca no filme apenas uma vez, e ela é uma... Ela tem uma curiosidade da cena, que eu achei fantástico. Ela é uma música melancólica, é romântica. Bonita, romântica e melancólica. Só que você escutando aqui na Rádio Blá, dá a impressão que eles estão passando por algum momento íntimo ou coisa assim. Quando você...
É, tipo, é um casal, pela letra parece que é um casal que já se conhece, que tá passando por uma crise, tanto que o refrão eles fazem a metáfora com um bote que tá flutuando, então você tem essa sensação que é um casal que já se conhece, falando, cantando essa música.
Isso, e eles estão, por exemplo, eles estão caminhando, ou eles estão realmente passeando num barco, ou eles estão numa cama, ou num sofá. Você acha que
é uma coisa bucólica, romântica.
Isso, íntimo. Aí quando você vê no filme, eles estão numa loja de instrumentos tocando isso. Eu achei sensacional.
É lindo o filme, porque assim, a história é de um irlandês, que ele, tipo, o filme se passa em Dublin, e ele canta nas ruas pra sobreviver. Ele lá com o violãozinho dele quebrado. É claro, assim, o pai dele acho que era uma loja de consertar aspirador de pó, uma coisa bem assim, sabe? Mas o sonho do cara é cantar. E aí ele conhece essa imigrante tcheca, e aí eles começam a conversar, ela toca piano, tal, vai aquela conversinha, tal, até que ele fala, por que você não toca, não sei o quê. Eles entram lá na loja, e aí pegam a letra, improvisam, e a música sai. E o filme inteiro tem várias músicas, são 13 canções que tem na trilha sonora do filme. E todas elas vão, de alguma forma, linkando a vida deles com o que está sendo cantado. É lindo o filme, eu recomendo. Mesmo de formas assim, né? Que você tem que baixar, infelizmente. É um filme super alternativo.
É esse que é um problema, né? É um filme alternativo, mas ele não é tão acessível. Acho que dificilmente vai achar em alguma videolocadora, então... Se você não conseguir achar, baixa. Mas primeiro procura.
É, porque assim, ele ganhou o Oscar de melhor canção. O filme é de 2006 e em 2007 ele ganhou o Oscar de melhor canção. E eu até escolhi ele pra colocar na lista como filme de 2006, porque ele resume o que é o cinema independente hoje. Aquele cinema desvinculado dos grandes estúdios, aquele cinema em que se você tem uma câmera, uma turma de amigos, você consegue, e uma boa ideia na cabeça, você consegue lá filmar. Então o filme, o Apenas Uma Vez, ele foi feito em 3 semanas com $70 mil, ou seja, um tempo curtíssimo, um orçamento mais curto ainda, e mesmo assim ele conseguiu transpassar, fazer sucesso e até ganhar um Oscar, que o Oscar é a sede do cinema hollywoodiano, do cinema industrial. Então, pra você ver até onde o filme conseguiu chegar, partindo de uma ideia super simples, e conseguiu caminhar todo esse trajeto.
Ou seja, é merecido, né? É um prêmio merecido, assim.
Merecido, exatamente. E até aconteceu um fato inédito, que quando o Glenn e a Marquetta, eles ganharam e subiram ao palco, o Glenn foi lá, fez o discurso dele, aí quando a Marquetta, ela ia falar, o pessoal cortou, subiu a música, opa, acabou o tempo, vai embora. Oh. E aí aconteceu, intervalos comerciais, aí aconteceu um fato inédito, que o apresentador chamou ela de volta, falou, não, vem cá, faz o seu discurso, e ela voltou e fez o discurso que ela ia fazer com o Oscar na mão.
Pô, sensacional.
Nunca tinha acontecido isso, né?
Tá vendo? Só porque ela tem nome complicado.
É, e é bonitinha, e é tcheca, e toca piano. Cara, o apresentador, pela primeira vez, um apresentador do Oscar quis ser educado e não cortar a pessoa, sei lá.
Quem que tava apresentando?
Putz, agora falar o nome do cara, Tom Stewart.
John Stewart.
É nada como um Google.
Santo Google.
Então, ele tem uma carona meio de pessoa educada.
Ah, isso é legal, né? Mostra que dá uma chance pra todo mundo falar no Oscar, né? Se deixaram o Michael Moore dar uma bronca danada, não custa nada deixar a tcheca falar, né?
Nossa, gente, foi linda aquela bronca que ele deu.
É sensacional. E antes disso, a gente ouviu Girl, You Be a Woman Soon, do Urge Overkill, que toca no fantástico filme Pulp Fiction. Do Tarantino.
Não, esse é, aliás, esse é outro título de música que a gente fala cantando, né? A gente fala Girl, will be a woman soon. Que é exatamente o que a Uma Turma faz na cena em que a música toca no filme. Ela faz exatamente isso. Ela coloca, ela tá lá. Ela tinha ido jantar com o Vincent Vega, que é o personagem do John Travolta.
Na época que ele tinha talento, claro.
Ah, coitado. Agora ele tá tentando, vai. E, aliás, o Pulp Fiction, quando ele estreou, foi também um ressurgimento, né, pro John Travolta. Olha, já é o segundo filme com o John Travolta que a gente coloca na lista.
É, eu acho que você é fã do John Travolta.
Ah, jura?
Eu acho que você tem uma tara, você tem algo ali pelo John Travolta.
Uma admiração, talvez.
Pode ser. Dança, porque...
Então, aí a cena do filme, eles acabaram de chegar do restaurante, onde eles beberam, chaparam e tudo mais, e aí ela fala pra ele, vai, fica com um drink e tal. E aí ele pega e fala, tá bom, tá. Mas aí ele vai lá no banheiro, e aí enquanto ele tá lá no banheiro, naquele dilema, meu Deus, eu como ou não como ela? Não, mas se eu comer, meu chefe vai me matar. Não, eu só vou tomar um drink, eu vou pra casa e bato uma, e não sei o quê. E aí ela tá lá na sala, ouvindo, deu um som e chapando, e até pega depois aquela cocaína que tava no bolso do casaco do Vincent Vega. Enfim, é uma cena assim que resume o que é todo o Pulp Fiction também. Mistura de cultura pop com acontecimentos trágicos.
É a clássica cena da overdose, né? Ele dá aquele desespero quando aparece aquela agulha gigante.
Ai, meu Deus. É, enchendo aquele negócio nela, ela dando aquele pulo. Ai, meu Deus. Isso dá uma aflição aqui.
E olha só que legal. Antes dessa cena, é a cena do restaurante, que tem também a parte que eles dançam.
Isso. Quer dizer... Que todo mundo acha que eles dançam aquela música de abertura do filme, mas é uma outra música.
Exatamente. Olha só, é um combo de cenas clássicas do Tarantino. A primeira cena da dança, que é repetido aos trilhões.
Todo mundo lá com o dedinho na frente da cara.
Exatamente. E já em seguida a gente tem essa cena fantástica da Uma Turma. Eu sou mega fã dela.
E dos pés dela. Você também é obcecado pelos pés dela.
É o conjunto completo, não tem esse problema.
O conjunto da obra.
É. Que ela começa começa a ouvir essa música, ela tá cantando, enquanto o John Travolta tá naquele dilema lá no banheiro, que quase todo homem já passou por um dilema assim também, vai conversar, e aí, tipo, faça, não faça, vou, o que eu faço?
Eu como, e o pior assim, não é do melhor amigo, é do chefe dele, e já tinha acontecido de matarem um cara que só fez massagem nos pés dela. Então ele tá naquele super dilema. O que que eu faço com essa mulher? Ela tá dando em cima de mim, mas se eu comer, eu tô fudido, eu vou ser capado.
É, e já em seguida a gente tem a cena da overdose, que você fica com o coração na mão. Você fala, meu Deus, cara, o que que vai acontecer? Aí você vê aquela agulha gigante e fala, ai, Jesus amado. E tem uma lenda, eu não sei se é verdade, Mariana, você me confirma.
Vai me usar como referência.
Agora sim. Durante as filmagens do Pulp Fiction, foi quando Tarantino teve a ideia de fazer Kill Bill, é verdade?
É que, na verdade, assim, todo cineasta, ele meio que anda com um caderninho, e aí se dá um estalo nele, ele já desenvolve a ideia. Eu ouvi essa história também, mas talvez fosse uma coisa assim, como Kill Bill, ele tem várias referências de coisas que fizeram parte da vida do Tarantino, de filmes de Kung Fu e tudo mais, pode ser que realmente no Pulp Fiction tenha dado esse estalo nele, e aí ele passou o resto dos anos desenvolvendo tudo. Não sei se ele já na época combinou com uma turma, é você que vai fazer a noiva, mas eu acho que é difícil dizer que as ideias surgem assim naquele momento, acho que é uma construção mesmo, mas eu já ouvi essa história também.
Eu nunca ouvi a confirmação, mas tá aqui, se quem estiver ouvindo sabe se é verdade ou não, manda um e-mail confirmando que a gente esclarece também, tá?
E
a
gente... Então vai rolar o Festival do Rio agora, o Tarantino vem pra lançar o Inglórios Bastardos Inglórios dele. Qualquer coisa, vá lá, cutuque o Tarantino e pergunta, e aí, você? Pensou ou não? Pergunta. É como que não quer nada, só é curiosidade só. Quando você tem ideia do
que... É, chega assim, de boa. Oi, tudo bom? Que oração? Ah, então, sabe aquele seu filme? É verdade que você teve a ideia do outro?
É, depois você conseguiu escapar e acotovelar os 10 mil seguranças em volta dele, talvez você consiga fazer isso.
É, e se por acaso o Samuel Rosa do Skank estiver perto, por favor, não confunda as duas pessoas, tá?
São gêmeos separados no nascimento.
Exatamente. E a gente começou esse bloco com Maniac do L5, a clássica cena e também uma das repetidas cenas e mais zoadas cenas do cinema de Flashdance.
Ah, é muito... Essa música, ela é muito anos 80. Tem o solinho de teclado, tem aquele sintetizador, bem a cara dos anos 80 mesmo. Todas as músicas anos 80 têm... Essa mesma estrutura. Solinha de guitarra, depois...
E tem a cena da dança, que eu toda vez que eu vejo essa cena, eu não sei se ela tá dançando ou se ela tá fazendo um mega alongamento.
Eu acho que é um misto dos dois. É uma mistura.
Ou é a edição, que foi muito filha da... nesse filme, e na hora que ela foi dançar ela falou assim, ó, peraí pessoal, deixa eu só fazer um alongamento antes, aí na hora da edição colocou tudo junto,
não, mas na verdade assim, o momento que a cena passa e toca o filme seria ela intercalando o trabalho dela, que ela trabalha com um negócio super metalúrgico, uma coisa assim, e ela dança na noite. Então mostra ela no momento, ela com ela mesma, dançando num salão ali, onde ela faz o ensaio dela. Então eu acho que é isso mesmo, quem dança deve ter esses momentos assim, de vou alongar, vou dançar, vou me empolgar, e aí na hora da edição colocaram ela daquele jeito.
Não, assim, eu vou alongar e dançar ao mesmo tempo, né?
É, então, ela faz as duas coisas. E é difícil você tentar reproduzir aquilo, você tentar dançar alongando daquele jeito.
Não, porque é sensacional. Às vezes você tá olhando, ela tá ali batendo as pernas, você fala, nossa, que passo de dança. De repente corta, ela tá girando a cabeça, aí você fala, pô, deve ser um passo de dança. Aí quando você menos vê, ela tá ali, sabe, indo, fazendo um alongamento.
Rebolando, é, meio que rebolando tudo. É, eu acho que é, sei lá, mostra ela embarcando num ensaio, num alongamento pra um ensaio. Pronto, dá pra gente definir. E a atriz que fez a menina, a Alex Owen, que é o nome da personagem, é a Jennifer Beals, que depois que ela fez esse filme, ela ficou um pouco sumida. Ela parece que só fez esse filme. Teve uma vez que eu vi ela naquele filme, O Júri, que é um filme com o John Cusack e a Rachel Weisz. E agora naquele seriado o The L Word, foi os únicos locais, assim, que eu vi ela depois do Flashdance.
Ou seja, né? Ela dançou, depois ela virou jurada.
Rebolou,
que é uma beleza.
E agora é lésbica.
Ela olhou assim pro vídeo e falou, pô, rebolo tanto, acho que eu sou lésbica.
a conclusão que ela chegou.
Ela chegou uma conclusão meio louca.
Nossa, mas ela, meu, dança muito naquele filme, pelo amor de Deus. Eu até fiquei em dúvida entre colocar essa e a música final, mas aí ia ficar muito brega.
Você já tentou reproduzir?
Porque eu dançando? É. Você já tentou? Eu sou uma pata. Às vezes, se tá tocando na balada, eu até danço, mas danço do meu jeito. Eu não danço daquele jeito que ela faz, não.
Meu, eu pagaria muito pra ver você dançando daquele jeito.
Nossa, nunca. Você não vai ver isso nem na próxima existência. Só se eu já nascer alongada já.
Pois bem, essa foi mais uma Rádio Blá. Mariana, muito obrigado. Agora faça o seu mega jabá.
Meu jabá? Ah, entrem lá no meu blog www.moviu.com.br. Podem me seguir no Twitter também, @marianabonfim. Quem tiver afim de conversar música, sobre música, falar besteira, beber cachaça. Pode me chamar que eu adoro conversar. Não tenho nenhuma restrição. Converso com qualquer pessoa sobre qualquer assunto.
É, não tem xabu. Com ela não tem xabu, pessoal. Pode conversar.
Pode me chamar pra aquelas roubadas, qualquer coisa eu tô topando, vocês não estão entendendo.
É, sabe aquele filme irariano do menino que passa procurando água o filme todo e no final não vai achar e que só passa em 2 ou 3 cinemas de São Paulo? Pode chamar a Mariana que ela vai.
Eu topo. Não, desde eu que adoro. Depois... quanto mais alternativo, melhor. Desde que depois paga a cerveja, tá bom.
Exatamente isso que eu ia falar. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, se vocês gostaram ou não gostaram, a gente falou alguma coisa errada aqui, mande um e-mail para contato@blablaismo.com.br. Assine o nosso feed no seu agregador de feeds ou no iTunes para receber as nossas atualizações sempre que sair uma edição nova. Bem, eu fico por aqui, agradeço a Mariana pela participação.
Ai,
bem em cima da hora, né?
Pai. Não, é ótimo. A gente já estava combinando há algum tempo, que eu tinha ouvido outro blablaísmo sobre cinema, e aí a gente até desenvolveu na mercena a conversa, mas vamos fazer um, hoje deu certo, bora lá, agora eu tô curiosíssima pra ver isso aqui editado.
Tá certo, então pessoal...
Obrigada, gente, valeu.
Ok, então vejo vocês até a próxima edição.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.